Nós agora contaremos com a presença do Abel Zastawi. Ele é mestre em sociologia, também padre na paróquia São Judas Tadeu, a diocese aqui de União da Vitória. E o nosso assunto é exatamente este: a educação moral e cívica nas escolas. Padre Abel, seja muito bem-vindo. Eu tenho a oportunidade de entrevistá-lo pela segunda vez aqui na CBN Vale do Iguaçu. Hoje, falando conosco, pontuando um pouco mais sobre a educação moral e cívica nas escolas. Obrigada pela gentileza da entrevista. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a vocês todos aqui da CBN. Bom dia a esse povo amigo, interessado na cultura, no saber, em se atualizar nas realidades aí do nosso Brasil. Estamos aí, então, para tentar responder aquilo que vocês gostariam de perguntar e de saber. Agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui.
Obrigada, nós é que agradecemos.
Pois é, nós conversávamos agora, Padre Abel, com o Mário Dalgalo, que ele vem ser assessor direto do chefe do Núcleo de Educação, o resgate nas escolas públicas do Brasil, e começou aqui pelo Tour de França, da hora cívica, da cidadania, do amor à bandeira do Brasil, aos símbolos da pátria, uma coisa que há muitos e muitos anos desapareceu, Padre Abel.
É, infelizmente é verdade, desapareceu. E tudo aquilo, voltando aí aqui para o tema, né, a educação moral e cívica, tudo aquilo que se procurou se resgatar naquele período de um regime diferenciado aqui no Brasil, regime de governo, e procurou naquela época se resgatar esse amor à pátria, esse respeito pelas coisas que são de todos, a coletividade, porque uma célula isolada de um corpo não sobrevive. Então a pátria, o país, a nação, tudo isso aí, é um todo. E houve aquele interesse, aquelas buscas, aquele trabalho para se refazer tudo aquilo que já no passado, desde a independência, que já foi uma conquista de sermos nós, né? E tudo aquilo que já foi, aos poucos, foi se perdendo, tantas coisas, guerras que nós tivemos. Não, aqui o Brasil não teve guerra, teve muitas guerras, só que dava outro nome. Revolução disso, Sabinada, não sei o que mais, uhum, né? Todas essas coisas. Bom, então vamos tentar resgatar. Depois, evidentemente, aí a redemocratização, como assim se chamava, como assim se falava, parece que esqueceu esse lado e pendeu para um outro direcionamento. Né? Direcionamento, não, nós, deixa que os outros venham aqui, que venham as outras ideias, que venham as outras ideologias, que venham os outros países dizer como que nós temos que ser, que viver, que agir, de preferência, não se opondo às ideias deles e aos interesses deles, né? Então agora, esta novidade, entre aspas, novidade para muitos, nunca ouviram falar de educação moral e cívica.
Exato. Uhum.
Muitos não ouviram. Nós que somos um pouquinho mais vividos, né? Nos lembramos, eu acho que tivemos...
Mais experiente.
Mais experiente. Exato. Exatamente, exatamente. Então o que vem a ser isso? Eu acho que as intenções são válidas, esse resgate do amor à pátria, do amor a nós mesmos como um povo que tem que ser unido, um povo que tem que ter seus objetivos, um povo que não pode perder valores, porque já perdemos muitos dos valores, né, sociais, dos valores religiosos, dos valores morais, culturais. Então, essa proposta, eu acho que não importa o nome que se dê, não importa como ela venha, mas deve ser bem-vinda, com boas intenções. Eu entendo que está dentro dessa perspectiva.
Até se o senhor me permite, aqui é o Brito, só recapitulando para o ouvinte, que foi em 2018 as primeiras sinalizações após o Jair Bolsonaro, presidente eleito, sinalizar que o governo propõe que escolas adotem um modelo cívico-militar. Agora, em janeiro deste ano, voltou o assunto em debate e o presidente editou um decreto, isso aconteceu já no dia 2 de janeiro, que que organizou e estruturou o novo MEC, o Ministério da Educação, e o texto diz que um dos objetivos da pasta é promover e propor a adesão das escolas municipais e estaduais ao modelo cívico-militar de ensino. E é claro, entrou em debate, não é mesmo, Brits, a questão partidária, não é mesmo, Padre Abel? Vamos assim dizer, a comunidade de um lado apoia, de outro lado não. A questão partidária foi o que se imperou até o presente momento?
Eu não sei se é propriamente uma perspectiva assim partidária. Aí nós temos que considerar quem está propondo, quem é essa pessoa, qual a formação que ela teve, qual a estrutura que faz parte do seu eu, da sua personalidade, como que foi formada. E a pessoa diz, bom, eu fui criado assim, dessa forma, e foi tão bom para mim, e eu quero que seja assim. Então ela pode usar expressões, pode usar uma terminologia, ou se não seja necessariamente uma ideologia ou terminologia ideológica, mas é a forma de expressão. Eu não sei. Aí quando diz militar, uma escola cívica, militar, civismo, tudo bem, isso é importante, tem que ter. O militar aqui no sentido da disciplina. Eu entendo que o militar, ele está voltado para uma disciplina. Uma disciplina de respeito, uma disciplina de ordem, uma disciplina de organização, que sem a qual nem sequer uma família sobrevive, subsiste. E tem que ter disciplina, e não está tendo. A escola não está tendo, a universidade não está tendo, a organização social como um todo está falha nesse sentido. Então é aquela disciplina que ele está querendo propor, que tem que ser retomada, só que usou talvez a expressão militar nesse sentido, né?
Eu estou com... Eu até sobre isso antes dele pontuar aqui. Eu estou com o que diz o decreto, né? Para a gente comentar, para a gente pontuar aqui. O decreto diz que o objetivo, Padre Abel, é promover uma adesão progressiva ao novo modelo de ensino de forma voluntária por parte dos estados e municípios. Então, é adesão ao novo modelo, e é exatamente este, evidenciar o patriotismo. Aqui, em suma, né? Resumindo, promover progressivamente a adesão a este novo modelo. E aqui, escolas em situação de vulnerabilidade social, enfim, para todas as escolas aqui do país. Então, através desse decreto, há essa medida de adoção do modelo cívico-militar, como ele intitulou, mas vem de encontro com o que o Padre Abel ressaltou, não é mesmo, Brits?
O Padre Abel falou aquilo que eu sempre gostei, disciplina. Como é que você pega uma faculdade que é de graça, do Estado, do governo federal... Você vê porta de banheiro toda arrebentada, pega a USP de São Paulo, toda ela pintada, toda ela... Meu Deus do céu, que é uma coisa que é de graça, um ensino...
Pichada.
O padre Bel colocou... disciplina, né, Bel?
Disciplina. Exatamente.
Educação.
É.
Que vem de casa, Bel.
Vem de casa. E esses desvios não são de agora. Eu lembro, inclusive eu trouxe aqui, andei recordando com amor e com saudades, o nosso Olavo Bilac. Sobre a pátria. Se vocês me permitem, eu vou ler aqui, porque eu acho que isso ali tem uma gama assim, de verdade, de luzes que a gente não poderia deixar passar.
Por gentileza, Padre Abel.
Olavo Bilac, quem foi ele? Um jornalista, poeta, contista, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Ele é do século passado, como todos nós aqui, né? Ele nasceu em 1865, morreu em 1918. Então, sobre a pátria, ele diz assim: ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás nenhum país como este. Está falando do Brasil. Ele tinha uma perspectiva bonita do que seria o Brasil e do que já era. Mas também tinha algumas coisas ali que poderiam apagar essa chama bonita. Ele continua assim: olha que céu, que mar, que rios, que floresta. A natureza aqui perpetuamente em festa. É um seio de mãe acordando os barcarinhos. Vê que vida há no chão. Vê que vida há nos ninhos que se balançam no ar entre os ramos inquietos. Vê que luz, que calor, que multidão de insetos. Vê que grande extensão de matas onde impera fecunda e luminosa a eterna primavera. Boa terra, jamais negou a quem trabalha o pão que mata a fome, o teto que agasalha. Quem com o seu suor a fecunda e umedece, vê pago o seu esforço e é feliz e enriquece. Criança, não verás país nenhum como este. Imita na grandeza a terra em que nasceste.
Que lindo, né?
Que resgate. Ah,
não, é. Eu lembro, eu que era criança, na escola, eu aprendi, eu ouvi esse poema. As professoras, na época professoras, ensinaram, explicaram e fizeram a gente amar o Brasil, gostar do Brasil, se doar pelo Brasil, pela nossa pátria, pela nossa nação, né?
Ter um amor pela sua nação. Eu estava conversando outro dia com um colega de trabalho, Padre Abel, e vem de encontro com o que o senhor pontuou aqui. Ele até me falava o seguinte, que nós hoje olhamos o lado apenas negativo do mundo em que nós vivemos, mas o Brasil que nós queremos é aquele que nós visualizamos, não é mesmo?
Sim.
Se nós visualizarmos um Brasil para frente, um Brasil com perspectivas, é isso que ele o será?
Eu acho que o será, sim, ele vai ser isso. Veja, a própria resposta da população nessas eleições passadas foi orientada dessa perspectiva. Vamos mudar, queremos mudar, precisamos mudar, queremos para nós e para futuras gerações um país que seja respeitado, honrado, inclusive por nós e fora, porque é um país sério, um país bonito, um país de fraternidade, um país de progresso, um país de ordem, de disciplina, voltamos aqui à disciplina, de espiritualidade também, porque não pode se esquecer as diversas dimensões da pessoa humana, inclusive a espiritualidade, que algumas ideologias estão querendo jogar fora. Para que ter igreja, para que religião? E todos esses países, essas ideologias lá em outros recantos do mundo, fracassaram porque tentaram exatamente tirar essa dimensão, esse aspecto que é constitutivo da pessoa humana. Vamos implantar o ateísmo. Não deu certo. Tiveram que, aos poucos, colocar algumas formas, talvez não as mais conhecidas, mas tiveram que colocar algumas formas de religiosidade para que as pessoas fossem realmente pessoas mais bem estruturadas, mais bem organizadas, mais bem preparadas para a vida.
Aquela imagem do pai, da mãe, do filho, a caminho da igreja, é algo que quase não se vê mais, Padre Abel? Sinceramente?
É. Infelizmente, diminuiu bastante, né? Mas ainda se procura dar, eu entendo assim, que algumas religiões, algumas crenças, e o cristianismo, de uma forma geral, procura repassar esses valores, procura reavivar esses valores, sem os quais nem sequer a família vai poder se dizer somos família. Aquilo acaba sendo apenas uma convivência, como a gente convive com outras pessoas, quem sabe até no trabalho tem uma convivência muito mais bonita do que dentro de casa. Né? Às vezes na amizade fora, na escola, é muito mais agradável, muito mais constitutivo daquela perspectiva de eu quero estar bem comigo e com os outros, porque em casa não consegue. Então tem que ser reestruturada também a família, restaurada a família. E a religião ajuda a fazer isso, ela traz luzes bem adequadas, bem próprias para isso. Né?
Eu ia colocar isso agora com o Padre Abel, o resgate da família, que eu já me lembrei da minha. Me lembrei do meu pai nesse poema, Padre Abel, que ele diz que eu fico tão triste que a gente mora num país tão lindo que nasce e vai morrer e não vai conhecer tudo ele.
É,
a beleza que nós temos, né? De norte a sul.
O Brasil não tem, tá certo, Olavo Bilac, não existe país igual como esse.
É um país de maior diversidade, até diversidade cultural, creio eu.
Também.
Porque há muitos países que são restritos, né, em vários sentidos, não é mesmo, Brites? Não pode usar isso, não pode usar aquilo, ou questões de cada país pontuado. E o nosso Brasil, ele tem uma diversidade muito grande. Prova disso é o carnaval. Nós estamos agora com uma das maiores festas populares até a terça-feira e que reúne público em sua diversidade. É até encantador isso, né? Nós até pontuávamos isso, não
é, Mirabel? É. O carnaval não é uma festa do Brasil. É uma, digamos assim, faz parte do calendário até cristão, né? O carnaval, e depois entra a quaresma. E tudo isso aí está presente no mundo. Só que eles vivenciam o carnaval de outra forma. O Brasil criou uma estrutura própria de carnaval, né? De muita agitação, de muita música, de muito barulho, de mudar aquelas perspectivas de que a gente somos sempre assim, então vamos mudar, vamos colocar fantasias, vamos procurar evidenciar fatos ou pessoas que foram marcantes na história, né? Ou no passado, ou recente. Então, o carnaval brasileiro é...
É um pouco mais ousado?
Um pouco mais ousado.
Estamos aqui nos estúdios com o sociólogo Abel, ele que é pároco aqui da São Judas Tadeu, de União da Vitória. Estamos falando sobre educação moral e cívica. Brits, eu nunca esqueço que no ano passado eu conversei com o padre Abel, nós falávamos no período, até falávamos sobre a questão de civismo, pontuado em razão da política, também em razão da Copa, nós falamos um pouco de tudo. E o padre Abel me falou o seguinte, eu não esqueci, o padre Abel, que o que me frustra é quando as pessoas utilizam uma toalha com o símbolo da bandeira do Brasil, porque hoje tem toalha de bichinho, tem toalha de personagem, e, é claro, tem a toalha com a do Brasil. A pessoa vai para a praia, coloca na areia, peita em cima dessa toalha, e o senhor me falou exatamente isso. Como lhe frustra que as pessoas usam o símbolo para qualquer coisa?
É. O que está faltando, então, para essas pessoas? Exatamente essa educação para o patriotismo. Então, está faltando educação moral e cívica, o civismo está faltando. A gente não gosta de ver, e eu acho que não é uma coisa assim realmente agradável, que você vai à praia, você vê lá uma jovem com biquíni, com as cores, imitando, digamos assim, a bandeira do Brasil, quase que um desrespeito, eu diria assim, um aviltamento daquilo que deveria ser um motivo para nos alegrarmos, nos enchermos de orgulho, estufar o peito, como a gente dizia no passado, assim, dizer, eu sou brasileiro, eu tenho orgulho de ser brasileiro. E os símbolos que representam a pátria, a nação, o povo, o Estado, serem jogados para um comércio, serem usados de uma forma, eu diria, incorreta, indevida. Eu não vejo isso com bons olhos, sou sincero em dizer, alguém pode pensar assim, bom, você tem uma certa idade, uma boa idade, mais idade, então você está vendo as coisas de um jeito retrógrado do passado. Mas eu acho que a tradição, inclusive, faz parte da organização social. Nós temos que ter o respeito pela tradição, o respeito pelos valores, o respeito por aquilo que simboliza toda uma caminhada, toda uma luta, todo um sacrifício e quem sabe quantas mortes para se conseguir aquilo que nós temos hoje, um país livre, livre de não ser mais uma colônia, mas livre, não com toda a liberdade, porque ainda assim dependemos de tantas coisas que vêm de fora, né? Que impõem um jeito de ser que talvez nós nem nos damos conta de que estamos sendo escravos, aí, de um consumismo, de um utilitarismo, de coisas desse tipo, né?
E até anotei uma frase, Brits, do padre Abel, que diz o seguinte, essa frase é do ano passado e que vem de encontro com o que nós estamos aqui falando. A comunidade só vibra com aquilo que lhe dá bons ensejos para motivação. O senhor disse exatamente isso para a gente, que a comunidade só vibra com aquilo que realmente ela crê que tem que vibrar, só por aquilo que lhe empolga no momento. Se o Brasil está ganhando a Copa, somos patriotas. Se ele não está, a gente deixa de ser.
Esquece. É o patriotismo, né? Aí eu lembro o Rui Barbosa. Vou tomar a liberdade de citar aí o Rui Barbosa. Ele também é do século passado, né? Acho que morreu em 1903, se eu não me engano. Ele dizia assim: a pátria é a família amplificada. É a família divinamente constituída, que tem por elementos orgânicos a honra, a disciplina, a fidelidade, a benquerência, o sacrifício. Se vocês multiplicarem a família, vocês vão ter a pátria. Uma família bem instituída, uma família bem respeitosa, uma família onde está presente o diálogo, onde está presente o amor, onde está presente a doação, a família onde está presente toda essa gama de valores humanos, espirituais. Essa família amplificada, todas as famílias assim, nós temos uma pátria exemplo para o mundo. O que nós temos que reconstruir, então, são as famílias, ou a família, né? A instituição família. Multipliquem a família e vocês terão a pátria, dizia o Rui Barbosa. Ele dizia mais ainda: a pátria não é um sistema, nenhuma seita, nenhum monopólio, nem forma de governo. É o solo, o povo, a tradição, a consciência, o lar, o berço dos filhos, o túmulo dos antepassados, a comunhão da lei, da língua e da liberdade. Os que a servem são os que não invejam, que não inflamam, os que não conspiram, os que não sublevam, os que não desalentam, os que não embudecem, os que não se acovardam, mas resistem, ensinam, pacificam, discutem, praticam a justiça, admiração, entusiasmo. Olha, esses valores aqui elencados aí por Rui Barbosa, presentes dentro de uma casa, formam um lar, formam a família, formam a pátria. E quem não se orgulha de uma pátria bem constituída? Eu lembro que eu visitei alguns países aí, onde a gente observava a bandeira em todas as casas. Eu via a bandeira daquele país no restaurante, em cada mesa, uma bandeirinha pequena, um símbolo. Eu via nas famílias, eu via nas janelas. Patriotismo, ainda preservam isto. Eu acho que nós temos que voltar a recuperar, a partir da família, todos esses valores cívicos. Educação moral e cívica não vai ser dada só na escola. Se for na escola, não pega, porque se a família for um contra-testemunho, não vai dar certo, aquilo não vai vingar.
Padre Abel, eu acho que você está falando até dos Estados Unidos, porque meu pai dizia assim: você pode até não gostar do americano, mas o americano tem uma bandeira em cada casa, e se você não montou moto ainda, todos os filmes que passaram na televisão dos Estados Unidos, vai aparecer uma bandeira nesse filme, porque é lei lá, tem que aparecer essa bandeira. O que meu pai me falava há 40 anos atrás, Abel, há 50 anos atrás, o que o valor, a pátria, o valor, a bandeira que o americano dá. Quando eles cantam o hino, os americanos ficam loucos, eles ficam de pé. Meu Deus do céu, parece que ficam possuídos, pelo amor que eles têm.
Eles param, se estão caminhando na rua, eles
param. Aonde for, né, Abel?
Silêncio, exatamente. E não só lá, outros países também, né?
Ele me fala nos Estados Unidos que era que é o primeiro mundo, né? Mas que interessante isso. E nós não, nós, nesses últimos, pelos 15 anos, esquecemos tudo. Esquecemos bandeira, esquecemos pátria, esquecemos tudo. A gente só se lembra. Só nos jogos da Copa do Mundo.
Exatamente.
A gente vê também, e assim, em outro momento, aí de um outro programa de televisão, que as pessoas fazem uma provocação com alguém. Olha, eu vou começar aqui uma música e daí você continua. E começa um cantor qualquer e canto, e a pessoa, ele começa o hino nacional, ninguém sabe continuar. Não se estuda, não se aprende mais o hino nacional. Diz: mas para que decorar as coisas? Decorem. Decorem as coisas porque elas, dentro de vocês, dentro do coração, dentro da consciência, vão ser motivação para ações corretas, ações concretas, boas, positivas, construtivas.
Eu estava lendo um artigo, Padre Abel, é de Kleber Santos, ele é do Departamento de Educação de Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. E no que repercutiu essa questão de educação moral e cívica, ele que é do primeiro seminário do Núcleo de Direitos Humanos da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, disse o seguinte: para além de toda a violência, A ditadura provocou grande prejuízo sobre a educação e isso permanece até hoje. A disciplina, educação moral e cívica, foi um dos grandes projetos dos ditadores para construir valores na sociedade adequados ao ideal de segurança nacional. Esta foi uma análise deste profissional, né, dentro do conceito da sociologia política de São Paulo. Seria isso?
Veja, cada cérebro pode ter uma sentença, pode ter uma visão. Você pode contemplar uma obra de arte numa perspectiva daquilo que você tem como princípios, como educação, como preparo. Vai uma outra pessoa e vê aquela mesma obra de arte numa outra perspectiva completamente diferente, pode ser até oposta, mas a obra de arte contempla aquilo. Então, o escritor, um analista que olha um período histórico, que olha uma determinada fase da nossa caminhada política, ele pode fazer uma interpretação. E se ele já tem marcado dentro de si um preconceito, ele pode olhar só naquela perspectiva e não ver todos os outros valores, todas as outras dimensões, as outras nuances que estão presentes ali também. Então, a gente tem que respeitar aquilo que a pessoa diz, mas não precisa concordar, porque existem outros enfoques que mostram exatamente o contrário. A respeito disso, até eu gostaria assim, de salientar, foge um pouquinho da temática.
Fique à vontade.
Mas estou lendo um livro agora, não vou citar aqui porque não quero fazer publicidade nenhuma, de um autor que mostra todo o lado bonito, grandioso e positivo da Igreja Católica na história da humanidade. Porque se tentou de tantas formas aviltar a Igreja, dizer que foi um atrapalho, que só destruiu. Não, teve suas falhas, como qualquer caminhada humana, qualquer pessoa, qualquer instituição tem suas falhas. Mas o lado positivo da Igreja foi grandíssimo. Eu ainda não terminei o livro. Estou encantado com a maneira como ele coloca, exatamente para contrapor aquilo que foi toda uma caminhada de 2000 anos, e que alguns só fizeram um grande esforço para destruir, dizendo que foi só um prejuízo. Ele está dizendo só uma grandeza. Ele procura colocar exatamente o contrário.
Até então, se o senhor me permite, o Papa Francisco, ele tem essa ideologia, não é mesmo? Ele procura passar, pelo menos em todas as informações que ele repassa, o lado positivo.
Sim, exatamente. É por aí. A gente tem que olhar o lado bom das coisas. Falhas existem. Você vai num restaurante, você diz, mas poxa, está muito boa essa comida, mas aquele prato ali, o tempero estava horrível. Mas você não fica a vida inteira ali olhando para aquele tempero, não pegue mais aquele prato. Quando você voltar lá, pegue os outros, que são os gostosos, saborosos. Está quase na hora do almoço, então a gente lembra disso, né? E eu acho que falando também dentro dessa perspectiva assim, de Brasil, de mundo, de Igreja, sempre tem que contemplar os diversos aspectos.
Sabe,
né,
o que eu tenho ouvido muito falar, Brice, Padre Abel? É que está muito chato. Várias pessoas chegam próximo a mim e falam exatamente isso. Ontem eu ouvi essa frase. Hoje o mundo está muito chato, as pessoas estão muito chatas. Será que de fato é isso que as pessoas estão visualizando da onde elas vivem hoje?
Eu lembro aqui de uma frase que eu era ainda jovem e eu ouvi de um escritor e cantor, que talvez vocês vão até lembrar dele. Ele dizia assim: não existem pessoas chatas, existem pessoas que se chateiam. Elas, vendo uma realidade, ouvindo, contemplando, estando diante de um fato, elas se aborrecem com aquilo, mas o fato em si não é um fato aborrecível. E quem dizia isso é o famoso Padre Zezinho. Não existem pessoas chatas, existem pessoas que se chateiam. Então o mundo é chato? Não, você que se chateia com a realidade. Olhe a realidade, veja o que você pode usufruir daquilo, o que lhe ajuda para construir o seu eu de uma forma mais bonita, mais completa. E o que não serve, deixe de lado.
O Padre Abel falou ainda uma coisa muito importante: o resgate da família. aquele momento de você almoçar com teu pai, com tua mãe, com teus irmãos, que era sagrado na mesa. Hoje, um pega o prato, vai para o computador, outro vai para a televisão, faz o sortilho e sai, vai para a sala. Cara, nós tínhamos... O resgate está acontecendo devagarinho, eu acho. Que eu tentei resgatar isso na minha casa. Hora do almoço é sábado, todo mundo na mesa. Não tem nada que é computador ou televisão. Vamos conversar aqui, piazada. Eu acho que cada um tem que fazer essa parte de resgatar esse encontro, Abel. O encontro da família, pai, mãe e filhos.
Sim, sem dúvida. A família é uma célula. Uma célula tem que ser
aquilo
saudável.
Que falou, né?
Tem que ser saudável essa célula. Se essa célula está se deteriorando, está se repartindo, está se fragmentando, não vai ser um bom ambiente, não vão gostar. Aí o filho vai chegar um momento dizendo, eu não quero ficar com o pai, eu vou ficar com o meu amigo lá, porque ele é alegre, porque ele faz isso, faz aquilo, e de repente aquele amigo é alguém envolvido num comportamento que a gente não pode aprovar, não vamos falar aqui em outros termos, né, mas falando assim genericamente. Então, a família é realmente o céu que tem que ser construído aqui para nós. A nossa família tem que ser um céu, usando a palavra céu como um símbolo de felicidade, de lugar agradável, de lugar em que a gente gosta de estar, se sente feliz e não vê a hora de poder estar em família.
O senhor diria ou apontaria que combustível, ou até eu mudo aqui a palavra, o que é que motivaria, então, em específico, a disciplina para 2019? Para voltar à disciplina em 2019, reformulando aqui.
Pois é.
Acho que aí muda tudo, né,
Bel? Muda tudo, eu não sei. Eu acho que a gente tem que ter a coragem de parar e fazer uma pergunta bem séria, mas seríssima. Eu estou vivendo como gente, como pessoa humana, como alguém responsável, mundo, ou eu estou sendo apenas... desculpe a expressão, um pouquinho daquela lama que derreteu, que vazou lá da barragem, eu estou sendo aquela sujeira apenas no mundo. Eu tenho que ser gente, eu tenho que ser pessoa. Eu estou sendo isso ou estou sendo empurrado com tudo aquilo? Então é uma questão pessoal de cada um começar a pensar. Por que é que Deus me deu a vida? Vamos colocar um pouquinho de espiritualidade aqui, né? Eu recebi uma vida de Deus, uma vida da qual eu tenho que prestar contas. Jesus disse que cada um vai prestar contas, vai comparecer perante o tribunal de Deus. Nós podemos imaginar isso do jeito que quisermos. Mas o Deus vai dizer, eu criei você para que o mundo fosse melhor, fosse bom para você usufruir de tudo aquilo, cuidar de tudo aquilo e, se possível, melhorar. Você fez isso? Não. E o que é esse mundo? Não é só natureza. Não é ecologia. É ecologia humana, principalmente, não ecologia ambiental. Né? Então, aí depende de cada um. Se cada um tiver a coragem de dizer, estou correto? Não estou, mas olhar-se no espelho bem iluminado da própria consciência. Né? Diante de si, diante da verdade, diante de Deus. Eu estou sendo aquela pessoa que Deus gostaria que eu fosse e me criou para ser. Então, eu estou fazendo a minha parte, estou mudando o mundo, porque alguém tem que começar e eu estou começando, e quem sabe comigo quantos outros estão fazendo a mesma coisa nesse mesmo momento.
Exatamente. Até porque essa questão da educação moral e cívica, o fato de cantar o hino na escola, repercutiu da seguinte maneira. Voltamos à questão do uso da tecnologia. Muitas escolas filmaram as crianças durante um hino nacional, como foi o caso aqui de União da Vitória, primeira escola, Túlio de França. Até no Alvevale está lá, as crianças em posição de sentido com o hino nacional. E isso repercutiu nacionalmente. E muitas pessoas ficaram chateadas, até achando essa situação retrógrada, foi a palavra utilizada, ou desnecessária.
Abuso de imagem da criança.
Enfim, até porque o que se sabe é que entrou num contraponto de que os pais hoje filmam a criança de todas as formas, não é mesmo? Porque faz parte do ciclo da contemporaneidade que nós estamos vivendo. Hoje todo mundo tem um celular, né? Então, ficou aqui uma situação até, um contraponto, não é mesmo, Padre Abel? Do que causou a preocupação?
Vou fazer uma comparação aqui, talvez não muito adequada, mas só para a gente lembrar. Eu acho que os pais viram. Não sei se eles também filmaram aquilo que foi um choque nacional de crianças colocando a mão sobre um ser humano, um masculino nu, e não se sentiram constrangidas, nada, até que alguém gritou e acharam que aquilo estava errado, né? Mas aquelas imagens que, sabe, muitos pais disseram, ah, que legal, que bonito, né? Agora, vendo o filho cantar no nacional, eles acham que isso é retrógrado. Aí a gente vê o que é que está presente na consciência de muitos pais, de muitos adultos, de uma geração que logo vai passar e vai deixar outra no seu lugar, e vai deixar essa geração outra melhor ou pior do que essa.
Finalizamos com essa reflexão, não é mesmo, Brits? Agora, 11h57, agradecemos imensamente a participação.
Que pena, né?
Eu até ia brincar aqui com ele, Padre Abel, você fica mais uma hora com a gente, porque a minha conversa inicial com ele foi 10 minutos, aí eu passei para 15, aí eu passei para 20, já fiquei uma hora descontraindo aqui um pouco. Agradecemos imensamente a Abel Zastawi, mestre em Sociologia, também padre na paróquia São Judas Tadeu, a Diocese de União da Vitória. As portas da CBN Vale do Iguaçu estão sempre abertas para uma reflexão, é claro, pontuando assuntos do cotidiano, e o senhor é sempre muito bem-vindo.
Eu que agradeço essa oportunidade, mais essa oportunidade, aqui, né, dentro dessa nossa conversa. Houve assim uma divagação, a gente fugiu para um lado, para o outro, mas tudo isso é o conjunto da nossa existência, da nossa vida, do nosso dia a dia. Eu agradeço muito a vocês aqui pela oportunidade que me deram.
Brits, Alice, fugiado, por ter a meu oportunidade Deus de conversar
eu
com o Padre Abel.
Eu sempre gosto do Abel, sempre gostei dele, das missas dele, né? E é um grande cara, e é daqui, filho daqui, e é nosso.
Vamos trazê-lo em uma próxima oportunidade?
Sempre que
combinado,
possível.
Combinado, Padre Abel, até uma próxima oportunidade.
Até lá. Obrigado.
Bom fim de semana.
Obrigado, igualmente. Bom carnaval para vocês.
Obrigada, Brits. Bom dever fim cumprido de semana.
Dever cumprido com uns belos convidados, terminando com a Abel, né?
Graças. Obrigada por partilhar comigo de mais um sábado.
Obrigado a você, querida.